Olá, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, porque tem gente de vários lugares do mundo aqui, sabe, Deise? Então tem que sempre ser assim. É um prazer enorme hoje estar aqui com a professora Deise Ventura. Ela é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e ela também coordenadora do doutorado em saúde global e sustentabilidade, dois temas extremamente importantes e tão correlatos, né, Deise? Tão correlatos e que andam tão juntos. Então, é um prazer enorme recebê-la aqui hoje e ela vai conversar com a gente sobre essa estratégia federal de disseminação da COVID-19, que ela e a equipe dela fizeram essa pesquisa extraordinária. E super minuciosa, documentando passo a passo tudo o que foi feito no governo Bolsonaro para assegurar que a gente chegasse exatamente no ponto em que a gente chegou de catástrofe e calamidade absoluta no que diz respeito à saúde pública. Então, Deise, é um prazer enorme te receber. A palavra está com você.
Prazer é meu, Mônica. É realmente uma alegria no meio de tanta tristeza a gente encontrar pessoas como tu que têm a coragem de dizer o que precisa ser dito sobre o que está acontecendo, né? Porque além da nossa realidade, desse número absurdo de casos e de óbitos, mais de 200 mil mortos no Brasil, quem diria que uma a cada 10 pessoas que morreram no mundo de Covid-19 seriam brasileiras? Quando a gente poderia imaginar algo assim, tendo o Sistema Único de Saúde referência internacional em matéria de cobertura universal de saúde, né? Então, no meio desse desespero de ver também que o governo federal persiste na mesma estratégia de disseminação da Covid-19, depois do que aconteceu em Manaus por duas vezes e tudo, é realmente um consolo e uma esperança conversar contigo. A gente que é independente do ponto de vista político, que é independente do ponto de vista profissional, a gente teria tudo a ganhar em silenciar num momento como esse, né? Quando a gente fala, a gente se expõe a riscos, a ataques. A gente e, na verdade, um nível de toxicidade do debate público absurdo. Então, a gente não ganha absolutamente nada com isso, a não ser a nossa dignidade. Né? Então, eu muito feliz de falar contigo porque tu tens desde o início dito o que precisa ser dito e particularmente nos iluminado com a questão econômica, porque a gente consegue, aprendendo contigo, a gente consegue ter clareza de que esse suposto objetivo da disseminação do vírus, que seria proteger a economia, além de tudo é falso. Quer dizer, pode ter alguns atores econômicos que venham a ganhar com essa estratégia, algo a muito curto prazo também, nunca uma visão mais com maior horizonte, mas eu acho que eu sempre tenho te acompanhado e me fortalecido nessa convicção de que até do ponto de vista econômico essa estratégia é equivocada. Mas de fato foi isso, a gente simplesmente teve coragem de dizer o que os documentos dizem. Nós, na verdade, sistematizamos normas que são absolutamente públicas, publicadas no Diário Oficial. Nós fomos olhar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que é bastante importante, ela informa muito, porque como o Tribunal de Contas da União tem cobrado do governo muitas medidas, o governo vai passando informações com atraso, de forma incompleta, mas de qualquer maneira ele repassa informações ao TCU e a gente tem acesso a essas respostas do governo via acórdãos do TCU. Então ali a gente encontrou muita coisa sobre a obstrução que o governo faz aos atos dos governos federais, diversas outras formas, não gastando o que podia gastar, gastando mal o dinheiro que existe para a resposta. Obviamente, fomos olhar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é bastante importante. E aí, a parte que precisou mais plazio, sal de fruta e etc., foi ver as declarações do presidente da República, que vão no mesmo sentido. Então, eu te diria, Mônica, que o propósito fundamental desse estudo, embora a nossa pesquisa tenha um escopo muito mais amplo, diferente, a gente está estudando, na verdade, a evolução do direito brasileiro relacionado à pandemia e o impacto das normas da pandemia sobre os direitos humanos. Então, esse já é o nosso 10º boletim, nenhum tinha tido tanta repercussão como esse que faz a linha do tempo da estratégia federal. Mas a gente resolveu fazer essa linha do tempo porque nós começamos, quando chegou ali o final do ano, E ainda mais no momento em que eclodiu o problema pela segunda vez em Manaus, a gente começou a ouvir muito discurso de que o presidente é louco, que o ministro é incompetente, o atual ministro da Saúde é incompetente, que o presidente, na verdade, só faz bravatas, provocações, e quando a gente estuda as normas e a jurisprudência, a gente está fazendo isso desde abril do ano passado de forma sistemática, a gente sabe que não é conversa. Ah, não é conversa. Isso está sendo feito. Então, eu acho que a gente conseguiu associar uma intencionalidade subjetiva do que o presidente sempre disse, nunca negou. Quem diz que tem uma estratégia de propagação do vírus é ele, né? Não somos nós, né? Então, essa intencionalidade que é percebida mais como subjetiva, ela se faz acompanhada de uma intencionalidade prática. Então, a gente vai mostrando ali os vetos, as normas que poderiam assegurar a contenção do vírus, a gente vai mostrando as medidas provisórias que tentaram trazer mais poder para o presidente, para ele fazer essa obstrução aos governos locais. A gente vai vendo iniciativas não só concretas, mas organizadas sistematicamente, né? E é isso, o resultado é esse, e o presidente não nega, e o governo não nega, e a razão é essa: retomar a atividade econômica o mais rápido possível. E essa ideia da retomada da atividade econômica tem muito a ver com esse mito, aliás, mito é bem o caso, né, da imunidade coletiva ou da imunidade de rebanho, que, em primeiro lugar, do ponto de vista técnico, é um absurdo, não se aplicaria de jeito nenhum a uma pandemia, nem a um país com as características do Brasil. Então, em primeiro lugar, é ineficiente, e segundo, do ponto de vista ético, é um crime contra a humanidade. Se decidir que centenas de milhares de pessoas vão morrer quando essas mortes poderiam ser evitadas. Então, deixar o vírus, isso o presidente diz muitas vezes, né, deixar o vírus se disseminar e acabar com isso de uma vez, né? E ele faz, ele age, ele dá o exemplo, né? Ele faz. A gente fala nesse estudo de uma categoria que eu acho que veio para ficar e que é muito importante, que a gente precisa estudar e acompanhar, que é a propaganda contra a saúde pública, né? Isso não é uma novidade histórica, mas eu acredito que, com as dimensões que tem hoje, principalmente promovida pelo aparelho de Estado, eu acho que é bastante singular o caso brasileiro, né? Então, o presidente, ele, a propaganda de uma forma geral é definida como uma estratégia de persuasão sistemática. Então, ele faz, no caso específico desse conceito aí que a gente lançou, que é essa propaganda contra a saúde pública, ele procura, através de um discurso político, com argumentos morais, econômicos, ideológicos também, até o comunavírus entrou, na jogada. Ele procura encorajar a população a desrespeitar as recomendações sanitárias que poderiam garantir uma maior proteção em relação à infecção pelo vírus. Não só ele desacredita as recomendações sanitárias, ele chega a dizer num determinado momento: a máscara vai ser o último tabu a cair, né? Mas ele desacredita as autoridades sanitárias, ele ataca particularmente as autoridades, ele tenta minar a adesão da população às medidas de saúde pública e, particularmente, às medidas quarentenárias, né? Então, existe essa propaganda contra a saúde pública, ela existe de uma forma assumida, claríssima, e ela vai deixar danos para muito além da pandemia. Quando a gente mina a confiança da população na saúde pública, nas autoridades sanitárias, e além de tudo, a gente incita empresários, políticos a resistirem a medidas que deveriam ser consensuais, né? Que deveria ser todo o Estado lutando contra pequenas resistências, operando por meio da informação. Quando a gente vê isso realmente, o fenômeno, ele ganha uma proporção que eu acho que vai se transformar em um caso paradigmático nos estudos sobre a pandemia, para nossa vergonha eterna.
Não, sem dúvida nenhuma. E assim, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né, e me lembrando assim também de falas, de entrevistas, enfim, essencialmente falas e entrevistas, porque documentação até tem alguma, mas ela é muito rasa nesse governo. do Ministério da Economia. Então, assim, se a gente vai na mesma linha e acompanha o Paulo Guedes e os assessores do Paulo Guedes, os que mais aparecem na imprensa, o que a gente vê é que ele tá desde o princípio ecoando exatamente as mesmas coisas que o presidente da República, né? Então, voltando no tempo, eu me lembro que em março, meados de março, foi no dia 16 de março, eu acho, a gente já tinha casos no Brasil, já estava claro que a pandemia ia pegar no Brasil também, e o ministro da Economia dizendo que aquela história, não, isso daí eu acabo com 5 bilhões de reais, não tem que se preocupar com isso, a economia vai crescer sei lá quanto em 2020, e isso tudo vai embora logo. E ele também condenou as medidas. As medidas sanitárias, então também foi uma voz contra a saúde pública, nessa ideia inicial de que saúde pública e economia eram duas coisas que não conversavam, quando na realidade você não tem uma coisa sem a outra. E ele insistiu nisso e insiste nisso até hoje, né, Deise? Porque quando a gente olha e vê, por exemplo, um dos assessores principais dele, o Adolfo Saxida, em novembro de, no dia 17 de novembro de 2020, dando uma entrevista para a Folha, em que ele diz que tinha estudos do Ministério da Economia mostrando, revelando que a imunidade de rebanho havia sido alcançada em vários estados brasileiros. Quando você vê aquilo dito, aquilo é um ataque frontal a tudo que as outras pessoas, tudo que cientistas, pessoas que trabalham na área de saúde, enfim, as pessoas dentro, os acadêmicos dentro das universidades e tal, estavam dizendo exatamente naquele momento. Naquele momento já se falava, olha, vai ter outra onda pandêmica, vai ter outra onda epidêmica no Brasil e ela vai vir com força. Ela já estava se mostrando até naquele ponto. E a variante, a P1, que se originou em Manaus, mas a P1, que ela já tem esse nome, foi aparecer o quê? Menos de um mês depois dessas declarações do assessor do Paulo Guedes. Então, de fato, quando você olha essa orquestração toda, é todo mundo, né? É o presidente, são os seus ministros, todos os seus ministros principais no seu entorno. E, no entanto, a reação que você vê por parte da sociedade, principalmente o empresariado e o mercado em particular, é não, nós temos que proteger, nós temos. Ah, o Bolsonaro é, não, ele não sabe o que ele está fazendo. Mas o Guedes sabe muito bem o que ele está fazendo e ele a gente tem que proteger. Como, né? Como que existe essa capacidade de fazer essa separação? Não existe essa separação, eles estão falando a mesma coisa.
Claro. Agora, foi muito importante tu citares esse estudo, né? Porque, na verdade, os argumentos se coadunam. A coisa começa, um documento que eu considero fundamental é o livro do Luiz Henrique Mandetta, do ex-ministro da Saúde, que conta em detalhes a queda dele. Ele vai mostrando como o presidente da República deixa de escutá-lo. E começa a ouvir os terraplanistas e começa a ouvir o que o Mandetta chama de médicos bolsonaristas, o que é bastante curioso, porque o Mandetta é médico e bolsonarista, mas ele diz: os médicos bolsonaristas começam a frequentar o palácio e a dizer o que o presidente quer ouvir, né? E aí o Mandetta desvenda um elemento importante dessa estratégia, que é a cloroquina, porque o Mandetta, o presidente nunca acreditou que a cloroquina funcionava. Isso é o Mandetta que está dizendo. Esse livro foi publicado em setembro. Então, o Mandetta tampouco sabia o que ia acontecer. Ah, ele não sabia que, de fato, iam se confirmar as previsões da ciência, de que, com essa loucura, com essa falta de coordenação, a gente ia se transformar numa das piores respostas do mundo à pandemia. Mas ali, o Mandetta conta, o presidente dizia: com essa caixinha de cloroquina na mão, o trabalhador vai voltar a trabalhar. Ele vai ter coragem de voltar a trabalhar. Depois, tu lembras que quando o Exército responde ao Tribunal de Contas da União sobre o suposto superfaturamento da compra de insumos para a produção de hidroxicloroquina, ele diz esperança para corações aflitos, né? Então, a estratégia vai ficando clara nos documentos, nos discursos, o discurso de posse do presidente da, perdão, o discurso do presidente da República na posse do Pazuello, quando o general Pazuello se efetiva como ministro da Saúde, é um primor de confirmação dessa estratégia também, porque ele vai lá e agradece aqueles que aguentaram com ele, né, a defesa do tratamento precoce e etc., porque ali naquele momento ele ainda acredita que não haverá um novo aumento de casos e um aumento de óbitos, ou em todo caso ele quer nos fazer acreditar nisso. Então, há esse movimento da ode à cloroquina, ela aparece como uma saída para fazer as pessoas terem coragem de trabalhar. Eu penso sempre, Mônica, porque eu sou, continuo sendo, apesar de hoje ser professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública, eu continuo sendo professora de Direito Internacional, que eu fui por 20 anos. Acabei optando por trabalhar a regulamentação de saúde, mas o direito internacional faz parte de mim. Quem trabalha com direito internacional estuda crime contra a humanidade, estuda guerra, etc. E aí a gente vê o quanto se reproduz agora, diante dos nossos olhos, essa estratégia de propaganda que leva os seres humanos a fazerem aquilo que é absolutamente contrário aos seus próprios interesses. Então, como fazer um trabalhador querer trabalhar e ainda apoiar o presidente da República quando ele está na iminência de ser infectado e até morrer por uma doença nova, ameaçadora e desconhecida? Então, essa necessidade de criar uma estratégia de propaganda, ela é claríssima. E aí entrou a cloroquina. A cloroquina dá coragem, ela dá esperança aos corações aflitos. Ela mostra que o governo está fazendo alguma coisa. Então, a cloroquina foi uma peça importante, tanto é assim que o mundo inteiro já abandonou, e o Brasil, e o governo federal não abandona porque é o que ele tem, né? Quer dizer, essa é uma peça crucial. Há outro elemento que é crucial nessa estratégia é manter o Ministério da Economia e atores econômicos convencidos de que é preciso encurtar essa crise, que não vai ser tão grave, que isso é exagero. Atacar os governadores, procurar atribuir a eles essa responsabilidade diante dos setores da economia que normalmente financiam campanhas, que são cruciais para a própria economia de cada localidade. Então, essa estratégia tem elementos que vão fechar, e o Ministério da Economia, sem dúvida, ele vai ter um papel nisso. Isso para não dizer nas aglomerações que o próprio Ministério da Economia gerou, administrando mal a organização do auxílio emergencial. Eu vi falando sobre isso, né? Como é que é? Então, como é que se explica que a implementação do programa de auxílio emergencial faça se formarem filas daquele tamanho?
Tamanho nas portas da Caixa Econômica Federal, exatamente.
Gente,
Agora,
agora.
tem uma coisa curiosa aqui, Deise, que é a seguinte: não sei se você vai se lembrar disso. Teve um momento, assim, ele não durou muito, mas teve um momento ali, mais ou menos, entre abril, maio, talvez chegando até junho, em que uma parte do setor privado no Brasil e dos economistas que escrevem constantemente em jornais e tal, pareciam ter se convencido de que não havia, de fato, essa dicotomia estúpida entre economia e saúde pública, que era necessário para justamente ter uma sustentação na economia antes resolver o problema da saúde pública. Então, vários passaram a defender a necessidade das quarentenas e dos lockdowns, e não sei mais o quê. E nesse contexto, passaram a defender o auxílio emergencial, que antes não defendiam, e deixaram de lado aquele discurso de reformas, 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 teto de gasto, reforma fiscal, reforma, aquela coisa que a gente nem, né, aquela ladainha. O que eu acho muito curioso quando eu olho para o Brasil assim para trás é que isso pegou, durou assim talvez uns 2 ou 3 meses, não mais, não durou mais do que isso. De repente, por uma razão inexplicável, porque não tem nenhuma outra razão que não seja uma estratégia mais ou menos coadunada assim com o governo, de repente, essas pessoas que pareciam ter entendido que não havia dicotomia alguma entre saúde e economia, de repente, essas pessoas viraram a mão novamente passaram a dizer que o auxílio emergencial era insustentável, que não dava para continuar com o auxílio emergencial, passaram a falar novamente de reformas, passaram a falar de novo de teto de gastos, ou seja, a gente voltou todo o discurso que a gente tinha antes, que era um discurso totalmente em desconexão com a realidade da pandemia. Tudo isso voltou e está aí até agora. E disso a gente não consegue sair. E nesse meio do caminho fica essa coisa de é muito estranho isso, né? Assim, a gente conseguir entender como é que as pessoas foram capazes de enxergar ou ter um certo vislumbre da realidade do que estava acontecendo no momento, mas pouco tempo depois essa realidade escapa e as pessoas voltam a ser levadas por essa orquestração toda que foi montada e que está sendo efetivamente montada ainda, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção, assim, é uma coisa que eu não consigo explicar. Como é que as pessoas fizeram esse cavalo de pau, assim, para um lado e depois de volta para o outro lado?
Eu acho, Mônica, que é uma maldição da saúde pública, que é o fato de que quando a saúde pública funciona bem, as pessoas não sabem do que elas escaparam. Então, nós tivemos, obviamente, houve falta de coordenação nacional. Eu jamais afirmaria que todas as medidas quarentenárias foram adequadas, baseadas em evidências e na medida necessária. Em alguns locais, elas foram insuficientes, em outros, elas foram excessivas. Pequenas cidades, às vezes, se assustaram, prefeito assustado, vai lá, fecha tudo, não precisava fechar, né? Outras cidades, como eu considero a cidade em que eu vivo, que é o município de São Paulo, deveria ter sido muito mais rigoroso. Nesse momento deveríamos estar em lockdown, essa é a minha opinião, e não estamos. Então, eu não digo que, de forma alguma, que as medidas quarentenárias sejam perfeitas, mas elas poderiam ser bem melhor se existisse uma coordenação nacional, né? Isso faltou, mas o fato delas existirem nos poupou do colapso do sistema de saúde na maior parte do território nacional. Eu não tenho a menor dúvida de que elas foram fundamentais, imperfeitas, mas fundamentais para que a gente não tivesse Manaus generalizado, né? Aquelas cenas que nós vimos em Manaus no ano passado, e essas generalizadas, infelizmente, elas já se generalizam no interior do Amazonas e no interior do Pará. Vão acontecer em outros locais, claro que o pessoal se assustou, né? O pessoal se assustou com essas imagens agora de janeiro, e principalmente com a falta de oxigênio, que é bastante simbólica do que a gente está vivendo. Mas o fato é que, na medida em que foram produzindo efeitos essas iniciativas de suspensão de atividades não essenciais, acho que o empresariado também embarcou nessa ideia. Como tu acabaste de dizer, o Ministério da Economia estava operando ativamente para que eles acreditassem nisso, que estava controlado, né? Que nós que fazemos previsões que eles consideram pessimistas e nós consideramos simplesmente objetivas, né? Nós somos esquerdistas, comunistas, degenerados, andamos nus pelo campus da universidade, somos satanistas, né? E então, ideológicos, como diz o Conselho Federal de Medicina, né? Somos ideológicos, quando na verdade isso aí é um negócio inominável. Mas essa questão do o outro que discorda de mim é sempre ideológico, né? Essa é uma graça, né? Mas o fato é que a gente olha objetivamente e percebe o que que vai acontecer. Olha o que está acontecendo no mundo. Não precisa ser um gênio para ver que tem que testar, isolar, medida quarentenária, tem que ter campanha de comunicação, tem que reforçar as recomendações de saúde pública, suspender atividades não essenciais. Quer dizer, não tem muita dúvida. A gente nos últimos meses já sabe o que que aconteceu, né? Nos outros países e aqui mesmo. Eu acho que o sucesso das medidas quarentenárias, ainda que parcial em alguns casos, ele deu a ilusão aí do pensamento mágico que não ia nos acontecer. Claro que questões políticas importantes também aí, correlações de forças que são importantes, porque o presidente é extremamente sensível a ouvir aquilo que ele quer ouvir, né? Na verdade, ele tem em torno dele devotos, Há devotos que, inclusive, em muitos momentos, não conseguem controlá-lo, né? Então, ele continua acreditando que todo mundo tem que pegar o vírus e que isso termine de uma vez. Ao fim e ao cabo, é isso que ele continua pensando. Ele continua divulgando discursos como do presidente do tribunal, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que fez um discurso negacionista, empolgado também. Então, ele continua na mesma toada. Agora, o mercado, como tu dizes, como é que ele vai reagir? Essa questão da vacinação, ela é muito interessante, né? Nós vimos essa notícia primeiro de que haveria uma compra de vacinas pelo setor privado, que o governo teria e o presidente pessoalmente teria autorizado essa barbaridade, que no meu ponto de vista, inclusive, é inconstitucional, né? E que depois foi a farmacêutica, que vergonha!
Ele tá te ensinando.
É. Foi a farmacêutica que disse, gente, né? Eu não estou atendendo a demanda dos estados. Mas aí a gente vê um comportamento também muito representativo do setor privado. Quer dizer, o setor privado sabe que o governo não vai comprar e não vai organizar um programa de imunização eficiente, né? Então, sinaliza isso, mas qual é a forma que tem de responder a tentar comprar em paralelo? Quer dizer, que mercado é esse? Que setor privado é esse? Que empresas são essas que percebem a realidade dessa maneira, né? E eu acho, Mônica, que o envolvimento político nesta maneira de fazer política que as extremas direitas têm, ele está cegando a racionalidade econômica de uma forma impressionante. Isso não é novidade, né? O mercado sempre acha, o Hitler também, né? O mercado achava que controlava. Chega na hora H, o ditador te escapa aqui pela mão, não tem mais como controlar. E o cara já tem, graças à propaganda, ele já tem uma influência imensurável sobre a população, no caso do Brasil, uma preocupante influência sobre as polícias, sobre
Delícia.
diferentes atores, né? Então, que torna o desfecho do que a gente está vivendo imprevisível. Então, eu acho que o mercado ele se envolveu nessa disputa que é típica dele de interesses imediatos, ele perdeu a perspectiva, porque a verdade é a seguinte: o que é bom para a economia é controle da pandemia. Ponto final. Controle da pandemia se faz com quem entende saúde pública, não com militares, não com pessoas que ontem começaram a falar desse assunto, né? Essa ideia também eu vejo muito, Mônica, porque há 12 anos eu estudo pandemias, né? Eu com certeza fui uma das primeiras juristas aqui no Brasil que se interessou por pandemias, e é engraçadíssimo, porque eu fiz a minha livre docência em Direito Internacional sobre a gripe H1N1, meus colegas pensavam que eu tinha virado hippie, né? Quer dizer, que estranho, a Deise é uma pessoa tão...
Maravilhoso, maravilhoso isso.
Não, mas é uma pessoa tão legal. Eu me lembro de um colega que me dizia, um dia eu ainda vou entender por que que você está trabalhando com... Eu fiquei... O meu enorme interesse foi quando veio a gripe H1N1, eu me dei conta que isso teria um impacto fulgurante sobre o direito. Né? E aí depois me apaixonei pela crise do ebola, me apaixonei pela síndrome congênita do vírus Zika, me apaixonei academicamente, claro, né?
Vimos caminhos muito semelhantes, assim, no que diz respeito a essa paixão súbita do área de saúde.
Mas
Porque eu
o fato é
me
que já...
a mesma coisa.
E faz 12 anos, e aí o que que acontece comigo? Todo esse discurso do inesperado, não é inesperado coisa nenhuma, as organizações internacionais já previram, se preparam há 2 décadas, literatura abundante sobre isso, então não tem nada de inesperado, ao contrário, é esperado. Essa singularização da pandemia que tenta ocultar muita coisa, porque a singularização, ela, ao não remeter às emergências anteriores, ela é uma desculpa para tudo. Ah, então é muito inesperado, então não podia, é normal esse tipo de resposta. Eu lembro, Mônica, o primeiro artigo que eu escrevi o ano passado foi imediatamente depois da declaração da emergência internacional, dia 30 de janeiro. Eu escrevi: só existe segurança com o SUS. Ah, foi a primeira coisa que eu disse. Por que que eu disse isso? Não tenho nada de especial, é só porque há 10 anos eu estudo, há mais de 10 anos eu estudo esse negócio. Então, quando a gente olha o que que deu errado na resposta ao ebola lá na África Ocidental, o que que deu errado na Europa na resposta à H1N1, o que que eu, com a SARS, o que que eu, a gente sabe, tem que ter sistema de saúde público, acesso Universal à saúde. Quem não tem isso, rebola na emergência, rebola. Aí eu escrevi toda a prosa. O Brasil tem todas as condições de
Mas é
responder,
o negócio é
né?
único.
Pode ser, pode ser a melhor resposta do mundo em desenvolvimento. Nossa, botei banco, o pessoal adorou, porque todo mundo queria ouvir isso. Quer dizer, tranquilo, temos SUS, né? E ali começou a ladeira abaixo, por quê? Porque todos os trunfos do SUS foram enfraquecidos, porque o SUS, em lugar de jogar muito dinheiro no SUS e organizar a resposta a partir da estratégia de saúde da família, da vigilância, em saúde, o caminho foi outro completamente diferente, até culminar no Ministério da Saúde distribuir fake news. Que é uma coisa que também, para a gente que é da área de saúde pública, é muito doloroso. É muito doloroso. Eu não, nem sei o que te dizer de ver o Twitter indicar que o Ministério da Saúde está distribuindo fake news quando a gente tinha um Ministério da Saúde com um corpo técnico que entrava governo, saía governo, se mantinha de excelência, conversando com qualquer técnico de qualquer país desenvolvido, né? Que a gente tinha um time extraordinário, foi todo. Quer dizer, hoje, a expertise em saúde pública, ela foi completamente retirada do Estado brasileiro na dimensão federal. Tá? Nós não temos mais expertise em saúde pública no Ministério da Saúde. Né? A gente discute muito a questão da militarização. Em geral, a militarização de órgãos de saúde, ela se dá para implementar uma lógica securitária. Não é o caso do Brasil. A militarização se dá exclusivamente para a retirada do corpo técnico, para que a lógica do presidente da República de propaganda contra a saúde pública possa ser implementada, porque nenhum técnico. Bom, justiça seja feita a Taix, o Breve, né? Foi ministro da Saúde menos de um mês. Ele saiu porque ele não queria manchar a biografia dele. Ah, ele não tinha como. Quem realmente tem uma formação e tem um nome a zelar jamais participaria disso. Então se chama os militares que, por uma questão hierárquica, fecharam com o presidente da República. Um manda, os outros obedecem. E aí temos essa vergonha, porque eu acredito que eles sequer têm conhecimento. O próprio ministro da Saúde disse isso, que ele descobriu que era SUS quando se tornou ministro. A meritocracia é totalmente afastada desse governo, né? O sujeito está lá porque obedece, né? Ele reconheceu que nunca não conhecia o SUS até ser ministro. Que bacana, né? Eu vou conhecer o assunto quando eu sou ministro, né? Mas o fato é que eu acho que sequer eles têm ideia da dimensão do que eles estão fazendo por absoluto desconhecimento. Agora, uma coisa eles têm ideia, né? Eles querem desmontar o Sistema Único de Saúde. O SUS é pouquíssimo referido por esse governo. O Mandetta, ao contrário, né, com a sua equipe, tinha o colete do SUS, agora não se fala mais em SUS. Inclusive, no programa de imunização, se fala pouquíssimo no SUS. Programa de imunização é
Mas,
SUS.
Daisy, isso de novo, isso daí está completamente coadunado, e eu acho muito importante a gente ficar ressaltando isso, inclusive porque a imprensa brasileira, uma parte da imprensa brasileira também resolveu, de certa maneira, proteger, se não o Guedes, as políticas que o Guedes abraça, né? O Guedes é atacado constantemente na imprensa. Agora, as políticas que ele defende não são. E o que eu acho que aonde eu acho que há um não entendimento absoluto da situação que a gente vive é que isso tudo vem dessa lógica de Estado mínimo. Não tem SUS com Estado mínimo. Então, assim, se a gente vai operar na lógica do Estado mínimo, a lógica é de destruição do SUS mesmo. A lógica é essa. E se as pessoas não se dão conta disso, é uma coisa extraordinária. Se a imprensa não se dá conta disso, é uma coisa extraordinária. Que a lógica com a qual a gente está operando, inclusive na forma como as tais das reformas, algumas delas estão sendo formuladas, a reforma administrativa, por exemplo, que é tirar a estabilidade do funcionalismo público. Imagina se a gente não tivesse estabilidade do funcionalismo público no SUS agora, o que que não ia estar acontecendo? Então, é uma estratégia de destruir, porque existe a lógica, é a lógica do Estado mínimo que o Bolsonaro comprou. Ele acha que isso daí funciona, porque ele não entende nada mesmo. Então, para ele, isso daí fez sentido. Agora, isso é o Guedes também. E é incrível como que as pessoas dissociam, né? As pessoas dissociam a figura do Guedes das ideias que ele abraça, que no fim das contas são as mesmas que o Bolsonaro abraça e que levam exatamente a esses desmontes ou a essas tentativas de desmonte. A gente já viu várias tentativas de desmonte do SUS.
E aí, a impressão que eu tenho, Mônica, é que eles só estão lá ainda porque o mercado ainda aposta que eles são capazes de fazer o serviço sujo. Ah, essa é a minha interpretação bem pessoal. Ah, eu acho que é um mercado que se mostra privado de qualquer escrúpulo, de qualquer preocupação ética, realmente não reage diante de mais de 200 mil mortes, grande parte delas evitáveis, né? Dissemina um discurso que é uma degradação moral profunda da nossa sociedade, que é esse morrer todos nós vamos, né? Quando a gente olha para Manaus, a gente vê que não é assim, nem todo mundo morre do mesmo jeito. Nem todo mundo morre no tempo que lhe seria destinado, porque é inacreditável, pessoas morreram por falta de oxigênio. Se tivessem tido oxigênio no momento adequado, seguiriam, se recuperariam e seguiriam vivendo. Então, não é assim, não é todo mundo morre, né, do mesmo jeito e vai morrer um dia. Não, estão morrendo antes da hora, estão sacrificando mais do que a sua vida, a vida da sua família, muitas vezes são provedores de famílias que se vão, assim, do ponto de vista econômico, há tantos aspectos a olhar, por exemplo, o impacto do que está acontecendo sobre o Sistema Único de Saúde. Quanto custa uma pessoa numa UTI? São meses e meses e meses de pessoas internadas. O custo para o Sistema Único de Saúde é absurdo. O cansaço, a perda da vida de profissionais de saúde, isso não é economia? Isso não entra em cálculo de custo? Que visão de economia é essa? Será que não dá para abrir um pouquinho a cabeça e sair dessa cartilha, e olhar o que que está acontecendo? O SUS, todo mundo que estuda economia da saúde sabe disso. Cada dinheiro, cada real, cada dólar investido em saúde volta para a economia de uma forma extraordinária. Quer dizer, investimento não é gasto em saúde, é investimento em saúde que se faz. Aí a gente olha uma emergência e vê que o sistema é crucial. E mesmo assim seguem pensando da mesma forma. Eu acho que essas continuidades mentais são completamente inaceitáveis. Então, o que que mais vai acontecer? Ver aquelas pessoas, os familiares das pessoas lá em Manaus agarrados num tubo de oxigênio, pagando R$ 400 para ter mais 4 horas de oxigênio, isso não comove no sentido positivo, no sentido humano, ninguém. Outra coisa, Mônica, a forma como o empresariado, não todo, claro, felizmente, mas uma parte do empresariado embarca nessa aventura. Manaus, 23 de dezembro, governador decreta suspensão de atividades não essenciais. Os empresários mobilizam, jogam os seus empregados na rua, sem máscara, aglomeração, manifestação de rua, todo o bolsonarismo nas redes sociais empurrando. Eles vão lá, o governador cede no decreto de. O pessoal diz decreto de lockdown, não é lockdown coisa nenhuma, não teve lockdown em lugar nenhum no Brasil, nenhum lugar no Brasil fechou totalmente nada. A gente está falando do mínimo, suspensão de atividades não essenciais, esse é o mínimo da vergonha na cara que alguém deve ter quando a gente tem esse número de casos e o número de mortes. Pois o governador cede, libera o comércio. O que que acontece? O pessoal vai para a justiça, o Tribunal de Justiça do Amazonas, no dia 4 de janeiro, determina que o decreto seja restabelecido. E aí é tarde demais. Ah, mas tu vê a equação: o governador faz o que tem que fazer, ele é combatido por empresários e pela sociedade também, que foi lá para a rua. Agora, a base de apoio do presidente está apagando post, apagando vídeo, mas quando o governador cedeu, tu encontravas no Twitter, encontravas nas redes sociais as frases: conquistamos Manaus, primeiro Búzios, agora Manaus, insurreição do povo contra o fecha tudo. Então, medida quarentenária é chamada de fecha tudo. E ali tinha um envolvimento importante do empresariado, né? Como tem, cada episódio desse é cercado de uma judicialização muito intensa. Muitas dessas ações são propostas por empresários. Ao mesmo tempo, há outros empresários que têm um pensamento diferente, mas uma parte importante do mercado está bancando, tanto que quando a gente vê a lista de quem foi tentar comprar vacina agora, a gente tem vontade de chorar mesmo, né? De ver empresas importantes que estão ali caindo nessa esparrela, né? Então, essa questão do mercado, ela me parece um dos muitos elementos, porque isso a gente também pode dizer da classe política. Cadê a visão desse pessoal? Será que eles não entendem que nós vamos ficar presos por muitos anos nessa crise se a gente não tiver um programa de imunização eficiente? Como pode ser bom para a economia que a gente continue nessas idas e vindas no abre e fecha, porque a gente não tem a vacina suficiente? Agora, a verdade é a seguinte: nós não temos a menor ideia de quando a gente vai ser vacinado. Ah, então que conversa é essa? Realmente, tu tens toda a razão, é muito difícil da gente entender como isso pode acontecer com o Estado, com uma sociedade, sob todos os aspectos. É inimaginável e inexplicável para um país que tinha tudo para ser o exemplo, né? E hoje somos, na verdade, alvo de compaixão, piedade, chacota, mundo afora, em função do que está nos acontecendo.
E, Deise, é muito curioso, porque você tocou no ponto das extremas direitas, mas quando a gente olha, por exemplo, uma comparação assim, Brasil, Estados Unidos, Índia, né? E aí, quando eu falo Estados Unidos com Trump, obviamente não Estados Unidos com Biden. Mas quando a gente pega esses três líderes, Bolsonaro, Trump e Narendra Modi, os três fazem parte, das suas respectivas maneiras, mas os três são representantes desse movimento nacional populista de extrema direita e tal, né? Os três fazem parte disso, com as suas peculiaridades. E aí a gente tenta olhar assim um pouco, bom, então, e como é que foi a resposta, e como é que foi a resposta nesses diferentes países? No Brasil a gente já falou, você falou bastante. Aí você contrasta o Brasil com o resto. Vamos contrastar primeiro com os Estados Unidos. O Trump tinha uma retórica muito semelhante à do Bolsonaro no início da pandemia. Mesma coisa que rolou aqui. Ah, não pode ter lockdown, não pode ter lockdown porque acaba com a economia. Também fez tudo o que podia para, enfim, tirar a autoridade e a autonomia, embora isso seja mais difícil aqui nessa federação, dos Estados americanos. Acabou, também fazendo uma espécie de retórica que fez, politizou o tema das máscaras, politizou o distanciamento social, politizou tudo. Todas as medidas de segurança sanitária ele politizou. Porém, chegou um momento, isso aqui é curioso, isso que me estranha no Brasil, porque chegou um momento em que o empresariado aqui e o mercado aqui, de certa forma, mas certamente o empresariado, compreendeu o seguinte: não vai ter economia funcionando enquanto a pandemia estiver descontrolada. E nesse momento ele começou a perder o apoio do empresariado, que ele tinha, porque afinal de contas ele tinha entregue logo no início do governo dele um corte de impostos que todos os empresários aqui queriam, um corte brutal de impostos, e os empresários ficaram ao lado dele exatamente por causa disso, ainda que não apoiassem muitas das outras medidas que ele fez que foram danosas para o empresariado, como, por exemplo, a briga comercial com a China e coisas do gênero. Mas, de resto, apoiaram. Até o momento em que concluíram claramente que era um dano. Essa política pandêmica, de descontrole da pandemia, de negar a ciência, de negar a saúde pública, de, enfim, fazer isso tudo, acabou. Naquele momento, o empresariado se separou do Trump. A classe política, os republicanos em particular, demoraram um pouco mais, mas houve uma separação, e foi em parte isso que possibilitou até, a política americana, evidentemente, é completamente diferente da brasileira, mas isso em parte possibilitou a vitória do Biden. Então, isso foram os Estados Unidos, isso foi o líder de extrema direita aqui e no que deu. Na Índia, que é curiosíssimo, na Índia você vê outra coisa. Na Índia você tem um líder que é inequivocamente nacional populista, xenófobo, que já atacou sua própria população, inclusive. Então, assim, tem todas as. Se você for fazer uma lista assim, ah, como é que você encaixa o Narendra Modi? Ele check all the boxes, né? Você vai botar checkzinho assim ao lado de tudo que configura um líder nacional populista. No entanto, a Índia está se planejando para fazer uma campanha de imunização em massa desde junho de 2020. Tanto assim que ele já tem, tanto assim que eles estão exportando doses da AstraZeneca para o Brasil, né? É, tem uma campanha de imunização em andamento. O presidente, quando você olha as declarações do Narendra Modi, do primeiro-ministro no caso, do Narendra Modi, do ministro da Saúde da Índia, as declarações todas são a favor da vacinação, são a favor da ciência, são a favor da saúde pública. Isso num líder nacional populista. Então, quando você olha assim as diferentes, a maneira como esses três países, né, só para citar esses três exemplos, se enquadram nessa discussão, o Brasil deixa a gente muito tonta, né? Você fica muito tonto quando você olha para o Brasil, porque o Brasil é exatamente, o Brasil é o extremo do extremo. Porque você tem a Índia com o nacional populista que acredita na ciência, os Estados Unidos com o nacional populista, que agora foi embora, que não acreditava na ciência, mas que acabou sendo enquadrado pelo setor privado. Ele foi enquadrado pelo setor privado, não foi pela classe política, mas foi pelo setor privado. E no Brasil, um líder nacional populista que a ele é permitido fazer tudo. É tudo. E o que existe é uma reclamação, um espernear, uma espécie de revolta contra o Bolsonaro, que você vê na imprensa, você vê no, nos colunistas, você vê em toda parte, você vê nos intelectuais. Mas que revolta é essa que não consegue enxergar que não é só o Bolsonaro, é tudo que o que está no entorno dele, inclusive a política econômica do seu governo. Como isso? Então, eu não consigo perceber exatamente como que esse comportamento se dá, porque é isso que você estava dizendo. O empresariado hoje que apoia isso, o mercado que apoia isso, está agindo contra os seus próprios interesses. Eu nunca vi isso na minha vida. Assim, esse tipo de ação contra si, né?
É ainda a ideia de que esse grupo é capaz de fazer essas reformas, as famosas reformas que tu falaste. Então, isso vai acontecer a qualquer custo, e a ilusão sempre é depois a gente tira ele, né? É sempre assim. Depois a gente tira ele, se ele não se comportar, a gente tira ele, a gente controla, a gente empurra daqui, empurra dali. Mas eu, na minha opinião, é essa convicção de que realmente ele é capaz de fazer essas reformas que vão ser tão lesivas para o Estado. Só que, é como tu diz, como é que não se dão conta que essas reformas também não são mais aquilo que a gente deve desejar ou que a gente deve ter como horizonte positivo para a
Mudou.
economia, né? Mas eu acho, Mônica, que tem coisas assim, ó, aqui no Brasil, observando o que aconteceu com determinadas lideranças políticas e grandes empresários, eu acho que também tem aí por trás a convicção de que eles vão ter acesso a bons hospitais e que eles vão se sair bem. Ah, quem vai morrer é a pessoa que tem comorbidades, os idosos, as pessoas obesas, as pessoas que para
Pessoal
eles não.
das periferias, é isso.
Isso! Então, é esse pessoal que. Também, se o SUS colapsar, né, para eles, o SUS não é bom, porque aí vai mostrar que o SUS não presta, tem que privatizar, etc, etc.
Enganados, né, no fim das contas, porque todo mundo usa o SUS, isso é o que eu acho que ninguém percebe no Brasil.
Claro!
Todo mundo usa o SUS.
Acho que deu uma cortadinha, mas ó, o que eu queria te dizer é que a lideranças políticas, principalmente da região norte e centro-oeste, tiveram Covid e vieram se tratar em grandes hospitais do sudeste. Né? Quer dizer, isso é uma indecência descomunal. Né? Então, claro, eles estão bem aqui com os médicos mais famosos, eu não vou dizer os melhores, porque existem médicos maravilhosos nos lugares mais remotos e periféricos do Brasil, mas eles estão sendo cuidados aqui com boa hotelaria e sendo contra a medida quarentenária, né? E xingando quem xingando cientista e dizendo que isso não funciona, porque eles estão em grandes hospitais. Só que é uma loteria, diversos morreram, né? Diversos morreram porque é uma loteria, mas ainda persiste essa ideia de que eles vão ter cuidado, então o resto. E aí, Mônica, a gente esteve muito próximo do crime perfeito, porque a ideia era essa estratégia de disseminação do vírus, e a certeza de que os governadores, os prefeitos não iam deixar o SUS colapsar, né? Então era os excessos vão ser contidos, nós não vamos ter cenas de caminhão carregando cadáver, nós não vamos ter cenas de cemitério, etc. Porque realmente parecia ser o crime perfeito. Ano eleitoral, o prefeito não vai deixar colapsar, eu não vou ter essas cenas, né? Então isso foi se desenrolando ao longo do ano passado, sem nenhuma responsabilização, sem nenhuma consciência. Foi Manaus que despertou, de uma certa forma, a consciência da sociedade a esse respeito, não dos devotos, que os devotos não têm mais o que acontecer. A minha esperança agora é a uva passa e o leite condensado, né? Talvez. Com a polêmica em torno da uva passa, eles questionem o governo federal, porque não foi a falta de oxigênio, o número de mortes, nada disso comoveu essa gente, né? Eles continuam defendendo o chefe como se fosse uma crença, né? Mas uma outra parte da sociedade que estava desmobilizada reagiu diante do Manaus, de Manaus. Então, começou a crescer a consciência do risco que nós corremos, e o crime vai se revelando de uma forma menos perfeita, porque com a falta de adesão às medidas quarentenárias, nem agora que governadores e prefeitos querem adotá-las, a adesão é correta. A gente viu o que aconteceu no final do ano, que é escandaloso, né? A adesão é baixa como resultado dessa propaganda sistematicamente construída. Então, a gente está numa situação realmente muito difícil, em que nós vamos precisar das autoridades sanitárias e elas estão desacreditadas propositadamente pelo governo federal. Existe essa grande cacofonia, essa confusão em torno das eleições de 2022. Quem tem vergonha na cara não deveria nem falar em eleições nesse momento. Tem gente morrendo, né? Tem gente morrendo a cada minuto enquanto a gente conversa. Então, realmente, Mônica, a gente achou que estava na hora de falar nesses termos, né? Existe essa estratégia de disseminação do vírus e isso é péssimo para a economia brasileira. É péssimo para a economia. Para não falar no que aparentemente não interessa a esse governo e ao mercado, para não falar que é um crime contra a humanidade.
Sem dúvida. E na questão econômica, inclusive, a outra coisa que eu fico me perguntando, mas assim, eu estou tão desalentada com o Brasil que eu não consigo ver resposta boa, é a seguinte: a gente viu agora, no final de 2020, repentinamente aparecerem essas três variantes identificadas, né? Do primeiro, a do Reino Unido, a da África do Sul, mais ou menos simultaneamente, ela já tinha sido identificada na realidade, e depois é a variante que foi identificada em Manaus. Então, a gente tem essas três hoje, né? E dessas três, a gente já sabe alguma coisa a respeito da do Reino Unido. Aparentemente, ela é a menos pior das três. A da África do Sul, que surgiu na África do Sul, né? A B1.351, ela assusta. E a P1, que foi a que surgiu em Manaus, ela tem várias semelhanças com a da África do Sul. Então, ela deveria ser igualmente assustadora. Ela já apareceu aqui nos Estados Unidos, ela já apareceu na Alemanha, ela já apareceu no Japão, sabe-se lá por onde mais ela está. Aqui em Washington, principalmente agora, nessa troca de governo, há uma preocupação. Eu estou vendo isso acontecer aqui nas discussões e nas reuniões que eu participo. Há uma preocupação crescente com o fato mesmo que eventualmente os Estados Unidos vacine todo mundo e consiga ter cobertura total da população, tem um monte de gente que não vai se vacinar porque é antivacina, mas isso é outro papo. Mas mesmo que os Estados Unidos consigam alcançar as suas metas em termos de vacinação, o que já é perceptível, o que as pessoas já perceberam, é que qualquer canto do mundo aonde você ainda tiver uma epidemia descontrolada, em que o surgimento de novas variantes do vírus sejam possíveis, novas variantes que inclusive ameacem as vacinas e a efetividade das vacinas, isto é um problema e está sendo percebido como um problema. Então, o que eu me pergunto, assim, a pergunta que eu me faço é: será que a gente vai ter, já que nós não temos pressão doméstica para que essa estratégia de disseminação do vírus termine, será que a gente consegue vislumbrar algum tipo de pressão internacional? Porque é a única maneira que eu vejo hoje, porque esse tema é global, na verdade. A pandemia descontrolada, a epidemia descontrolada no Brasil, ela é uma ameaça para o resto do mundo. E hoje, como a gente tem menos negacionistas, um grande negacionista foi embora e entrou aqui uma equipe que não é em nada negacionista da ciência, entende muito bem. A gente tem aqui um contexto que pode ser favorável a esse tipo de pressão internacional. Será que nem isso vai funcionar no Brasil? Porque vai haver pressão internacional para que o Brasil se enquadre, eu acho. Pelo menos o que eu
Vai
vi.
haver e o mundo vai se fechar para nós, né? Que a gente não vai conseguir entrar em lugar nenhum, né? Nós somos uma ameaça para o mundo hoje, e as pessoas deixarão de vir aqui. Esse primeiro aspecto é um aspecto importante. Depois a gente já tem já começa em razão da degradação ambiental acelerada, já começa a iniciativa de boicote comercial ao Brasil por razões ambientais. Vai se estender se acontecer o que nós imaginamos que vai acontecer agora, infelizmente, que é o colapso do sistema de saúde em diversas cidades, que é o governador e o prefeito que finalmente resolvem adotar medidas quarentenárias, mas a população já não adere mais, né? Eu acho que é isso que a gente vai ver daqui para frente em muitas realidades, sempre de uma forma fragmentada, confusa, que é o modus operandi dos extremistas, né? É a área deles, deixar tudo confuso, contradições, dispersão, mas eu acho que é isso que a gente vai viver. Podem haver também reações relativas especificamente à pandemia. Eu acho que isso é inevitável, Mônica, acho que tu tem toda a razão. O quanto o tal mercado será sensível a isso, eu não sei. O quanto a sociedade vai se mobilizar ou não, também eu acho que a gente teve alguns sinais positivos em relação a Manaus. Muita gente que não tinha se mobilizado veio prestar um socorro imediato. Isso precisa se traduzir em ação política agora, né? Não é só ajudar o pessoal de Manaus, essa ajuda é fundamental. Mas enquanto a gente não estancar a sangria, não é possível. Enquanto o Estado brasileiro estiver aparelhado na dimensão federal para disseminar o vírus, não vai parar, né? Ou em todo caso vai dificultar muito as ações específicas. E eu te digo, o pessoal fala muito em impeachment, fala muito no Tribunal Penal Internacional, fala no sistema interamericano que já tem denúncias que estão sendo feitas. Independente de qualquer coisa, nós precisamos uma coordenação nacional da resposta à pandemia. Se o governo federal não for fazer, alguém tem que fazer. O Congresso Nacional tem que nomear uma comissão científica, tirar os poderes do ministro da Saúde. O SUS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, tem que se organizar, e já que o Ministério da Saúde é a cabeça do SUS, e a gente não pode dizer que o SUS esteja acéfalo, para usar uma metáfora antropomórfica, ele não está acéfalo, ele tem uma cabeça que está trabalhando pelo vírus, né? Então vamos cortar essa cabeça e tem que ser colocada uma nova cabeça do Sistema Único de Saúde. A gente precisa agir, independente do que vai ser feito com o presidente da República, se ele vai ser responsabilizado ou não, alguém tem que assumir o leme, tem que haver uma resposta nacional. É o que o Biden fez imediatamente quando ele chega ao poder. Se o mercado acha que tem que deixar essa figura que está aí, que imediatamente se crie uma institucionalidade capaz de oferecer uma resposta nacional. Do jeito que a gente está, Mônica, não tem perspectiva. Não é a nossa pesquisa mostra com clareza o quanto as instituições tentaram conter essa estratégia de disseminação do vírus, sempre de maneira incompleta, porque, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal dizia: olha, o Supremo Tribunal Federal não governa, né? Ele não pode tomar decisões discricionárias em matéria de política pública, né? Mais ou menos isso, dizendo num português mais simples do que o jargão jurídico, o que o STF dizia. Tribunal de Contas cobrando, 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 mas o fato é que alguém tem que assumir esse timão. Só digamos assim, essa dimensão reativa para evitar o pior, ela acaba corroborando essa estratégia, né?
Claro.
Porque como o Congresso derrubou aqueles vetos absurdos, veto da obrigação de usar a máscara em local fechado, veto da obrigação do empresário oferecer a máscara para o trabalhador, veto. Veja, Mônica, ele vetou a obrigação de afixar cartaz em lugar público explicando o uso correto de máscara, né? Quer dizer, a intencionalidade é claríssima. Então, aí vai lá e segura isso. De uma certa forma, ao tomar uma decisão certa, o Supremo Tribunal Federal deixou os governos estaduais e municipais nos protegerem do pior, mas ele não evitou que o governo continuasse com a sua estratégia. Então, de uma certa forma, ele acabou poupando o governo federal daquilo que de fazer aquilo que ele deveria fazer, que é combater a pandemia. Acabou gerando um vácuo, embora tenha sido uma decisão extremamente acertada e que foi decisiva para que a gente não tivesse um número ainda maior de mortos e colapso do Sistema Único de Saúde. Ela tem essa dimensão complicada, que é deixar o governo federal prosseguir na sua estratégia de disseminação do vírus. Então, aí a gente tem algo que precisa ser enfrentado. Não dá mais para enxugar o gelo. Só ir para a justiça cada absurdo que é feito, fazer uma carreata, fazer uma nota, ah, quer dizer, isso não dá mais, entendeu? Isso
Chega, né? Assim.
chega, não dá mais, a gente tem que fazer alguma coisa. Ah, se esse governo vai continuar, então tem que tirar dele a competência para coordenar a resposta nacional. Alguém tem que coordenar, alguém tem que tentar conter o vírus e não espalhar o vírus. Ah, a partir daí, governos estaduais, municipais com uma coordenação nacional, o jogo é outro. Começa
Sim.
pela imunização, claro, pela aquisição de insumos, que é essa vergonha, e aí vai indo. Até a gente poder ter no horizonte o controle. Hoje nós não temos nenhum horizonte de controle da pandemia no Brasil. A pandemia está descontrolada, o prognóstico é assustador e alguém precisa fazer alguma coisa. Urgente.
E não dá para esperar 2 anos, né? Esse é que é o negócio.
Não, tem nada a ver com a eleição de 2022.
A gente não tem 2 anos para esperar. A gente não tem 2 anos para esperar. A gente tem que resolver agora, agora, já.
Exatamente.
E, enfim, é muito. Eu concordo com você. Eu acho que a única entidade outra que pode agora tomar as rédeas da situação é o Congresso. E eu estou espantada com a inação do Congresso, assim, frente a tudo que está se passando, né? Porque tudo bem, está tendo eleição nas duas casas, tem eleição na Câmara, tem eleição no Senado, mas pelo amor de Deus, essa inação do Congresso ao longo de todo esse tempo, terem deixado o auxílio emergencial expirar, não terem feito pressão para o decreto de calamidade não acabar, isso estrangulou o orçamento da saúde. O orçamento da saúde hoje está menor do que o orçamento de 2020. Não tem nem orçamento aprovado direito, né? Nós ainda. Mas até isso, assim, o Congresso deixou de fazer. Então, toda essa inação me deixa bem bastante perplexa, porque se a gente volta de novo ao início da pandemia, o Congresso agiu. Assim, quando a gente precisou do auxílio emergencial, o Congresso fez, com pressão, sob pressão e tal, mas fez o auxílio emergencial. Foi, na verdade, a única política que a gente fez realmente, né? Para, enfim, sustentar o que precisava sustentar, as pessoas, e a vida das pessoas, e a subsistência das pessoas. E acabamos, obviamente, sustentando a economia dessa maneira. Hoje nós não temos nada, nada, absolutamente nada. E tudo assim. Desse jeito, e sem a gente ter ninguém, né, à frente do processo. Porque você falou uma coisa e tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Aqui nos Estados Unidos, que é uma sociedade completamente fissurada, polarizada, gente que acha que máscara, que não, gente que acha que o vírus não existe, gente que acha que o vírus foi inventado pelo George Soros para botar um chip na cabeça das pessoas, tem todo tipo de teoria conspiratória, como você sabe, né? E tem gente que realmente acredita nisso. Mas apesar disso, o que já se nota, é pouco tempo, mas o que já se vê aqui é que com essa mudança no topo, com uma força-tarefa muito bem montada, de especialistas, de pessoas que da área de saúde pública, que conhecem como esse país aqui funciona, que sabem como é que você tem que lidar com uma pandemia, já mudou. Alguma coisa já mudou. Inclusive, a gente já está vendo o número de casos aqui cair bastante. Assim, o número de casos aqui caiu de, sei lá, média de 240 mil por dia para 160. Assim, e não é a vacinação isso não, porque a vacinação ainda não tá, ela tá ganhando velocidade, ela tá se intensificando e tal, mas ela ainda não tá num ponto em que você veria, diria assim, ah, mas foi, é a campanha de vacinação que explica essa queda do número de casos nos Estados Unidos. Não, não é. É liderança no topo.
Exato.
Liderança.
Exato. Comunicação é crucial para a saúde pública, para tudo. Para a campanha de imunização, sem sombra de dúvida, mas para tudo em saúde pública, a comunicação é absolutamente decisiva. Para hábitos de saúde pública, para culturas de saúde pública, por exemplo, o Brasil tem uma cultura de imunização. Agora a gente não sabe como é que vai ser, né? Com essas bases fundamentais da saúde pública brasileira sendo atacadas, mas o Brasil tinha uma cultura de imunização. Isso se faz através de comunicação. Qualquer manual que tu pegares, diretriz ou estudos sobre programas de saúde pública, sobre políticas públicas de saúde, a comunicação aparece. Bom, em resposta em emergência nem se fala. O primeiro ponto de qualquer guia de resposta à saúde pública é confiança nas autoridades sanitárias, informação de qualidade. A assumir diante da população as incertezas, aquilo que já se sabe, aquilo que ainda não se tem certeza. Quer dizer, eu concordo plenamente contigo. Só o fato do Fauci poder falar nos Estados Unidos livremente, com outro semblante, inclusive, né? Só o fato por exemplo, a cerimônia de posse do Biden, todo mundo de máscara, né? Quer dizer, esses exemplos. Eles são fundamentais, porque a gente trabalha muito, por exemplo, no caso da imunização, essa categoria que já preocupava a OMS muito antes da pandemia, que é o que eles chamam de hesitação vacinal, né, que não é o antivacina. O antivacina existe, o movimento antivacina existe, mas entre o movimento antivacina e a pessoa que adere 100% à vacinação,
Tem
tem um mundo. Então, nesse meio tem a pessoa que hesita. Ela hesita dependendo da vacina, dependendo da comunicação se é eficaz ou não, dependendo das circunstâncias familiares, econômicas, etc. Então, eles chamam de hesitação vacinal justamente a situação em que já existe uma vacina disponível e as famílias duvidam, né, por uma série de fatores, e isso já era considerado uma grave ameaça à saúde pública antes da pandemia. Principalmente nos países desenvolvidos com a queda da cobertura vacinal. Então, a gente não pode, quem está com medo da vacina, a gente não pode tratar como antivacina e não pode gerar um antagonismo em relação a essas pessoas. A gente tem que informar. Como é que informa? Dá o exemplo, faz a campanha. Então, claro, a chegada do governo Biden tem um efeito positivo sobre todo o sistema, tem um efeito positivo sobre todo. O cara olha, estão ali as autoridades de máscara se vacinando, dizendo, lavem as mãos, isso é grave, se cuide. O efeito é extremamente positivo sobre toda a sociedade. Sempre haverá o movimento antivacina, resistência e tal, mas o Estado vai operando num determinado sentido. Então, eu concordo contigo e imagino que esses benefícios sobre a saúde pública nos Estados Unidos só vão se aprofundar agora, não só por essa coordenação nacional, mas por esse exemplo que em saúde é poderoso. As palavras, eu acho que foi, meu Deus, tanta gente disse isso, mas agora me veio na cabeça Hannah Arendt, né? A palavra importa, o discurso importa, né? O que é dito importa. E infelizmente a gente tem aí uma figura que ainda é popular, embora sua popularidade esteja em queda, mas a gente tem uma figura que ainda tem, infelizmente, influência sobre as pessoas, e quando a gente lê, por exemplo, no nosso estudo da linha do tempo ali, as declarações do presidente, a gente vê algo desolador, né? Informações absolutamente falsas, a cloroquina funciona para 70%, depois é para 100%, depois tudo é largado ao vento, a gente vai virar jacaré se vacinar, a vacina não é de confiança. te expõe, tá com medo do quê? Maricas, bundão, e por aí vai. Tá? E claro que isso intoxica. Tu imagina, isso acontece todos os dias no Brasil. As pessoas que precisam sair chegam num lugar, alguém está sem máscara, elas vão dizer, por favor, coloque a máscara, vira uma briga de torcida, né? Aí já entra a mãe no meio, o presidente no meio, o time de futebol no meio. Quer dizer, é esse o ambiente que nós estamos vivendo no Brasil hoje, porque existe um movimento político com ação sistemática contra a saúde pública. É isso que a gente precisa entender. Ah, então, quando os atores se posicionam para defender a saúde pública, há essa gente operando forte nas redes sociais, operando forte pelo WhatsApp, trabalhando contra a saúde pública. Ah, então, de fato, é uma situação extremamente grave e que vai deixar efeitos, infelizmente, muito duradouros aí sobre a saúde pública brasileira.
Deise, nós estouramos o nosso horário total, mas o pessoal não saiu daqui. Tem 1.300 pessoas aqui com a gente.
Que bacana.
Aqui. Eu vou te agradecer enormemente. Acho que foi espetacular. Eu espero que as pessoas tenham gostado, porque eu achei esse papo sensacional. E já vou estender o convite para você voltar.
Com todo prazer, com todo prazer. É sempre um bálsamo conversar com uma pessoa brilhante e corajosa como tu, Mônica.
Igualmente, igualmente, Deise. Foi assim, nossa, maravilhoso. Foi um prazer enorme. Eu vou dar boa noite para todo mundo, mas fica aqui, que aí
Tá,
depois
joia.
a gente ainda se fala depois. Gente,
Boa noite aí para quem está nos vendo.
boa noite para todos e eu vou postar lá no Twitter depois, agora, né? Imediatamente, assim que acabar. Então, boa noite para todo mundo.